nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Servidor denuncia falta de testes de coronavírus no HGR. Revogada a decisão que suspendia a contratação de médicos do exterior sem revalida para atuar no hospital de campanha. Justiça determina a apresentação de médicos com o CRM até esta sexta-feira. Relator da CPI afirma que já tem provas suficientes para que envolvidos em irregularidades na CESAL sejam indiciados. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Em Boa Vista, meio-dia e 47 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. Um servidor denunciou hoje que o número de mortes por Covid-19 no Hospital Geral de Roraima é bem maior do que o divulgado pelo governo. E hoje de manhã, segundo ele, testes para diagnosticar a doença acabaram. Rafael Lima.
A situação da saúde em Roraima só piora. Um servidor do Hospital Geral de Roraima procurou o jornalismo da 93 para denunciar que o número de mortes por coronavírus no Hospital Geral de Roraima é de cerca de 230. Além disso, o mesmo servidor, que preferiu não se identificar por medo de perseguições, denunciou que tanto os testes rápidos quanto o PCR estão em falta na unidade.
A informação que a gente teve agora pela manhã é que não está tendo mais teste para Covid, nem teste rápido, nem suave. E a situação aqui na HGR ela é bem complicada. Paciente nos corredores, os profissionais estão adoecendo, se afastando. Os boletins que o governo informa, os boletins epidemiológicos, não condizem o número de óbitos com o que a gente tem visto aqui na HGR, que já é para mais de 230.
De acordo com dados disponibilizados pelo governo federal, o estado de Roraima recebeu até o momento 83.700 testes PCR e 16.500 testes rápidos, o que totaliza mais de 100 mil testes. Ainda segundo o servidor, sem a possibilidade de testagem no hospital, os atendimentos estão sendo feitos com base no estado clínico do paciente.
Os atendimentos estão sendo feitos só pela questão clínica, né? E estão realizando tomografia, quando o tomógrafo está funcionando, né? Hoje, pelo menos, está funcionando. Então, a gente fica meio dependente da questão clínica do paciente para fazer esse diagnóstico precoce, mas exame mesmo, laboratoriais, não está tendo, não.
Além da falta de testes, a unidade não tem mais espaço para acomodar tantos doentes. De acordo com dados divulgados pelo governo do estado, 196 pessoas estão internadas. O presidente do Sindicato de Enfermagem do estado de Roraima, Melquisedeque Menezes, fala que o único hospital do estado, que um dia já foi referência, ganhou um novo destaque.
A situação hoje que nós vivenciamos no Hospital Geral de Roraima é desesperadora. Os pacientes estão morrendo à míngua. Hoje, o Hospital Geral de Roraima é mais conhecido como Hospital da Morte. O hospital ao qual está abandonado. Trabalhadores estão à mercê, ficam de mãos atadas, impossibilitados de prestar um serviço, um atendimento de qualidade à população.
Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Há pouco nós também recebemos informações de que na maternidade também já estão faltando testes. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para saber se existe uma previsão para a chegada de novos testes e também para saber o porquê que o governo não garantiu o estoque para evitar esse desabastecimento. Até o momento, nós não tivemos retorno. Lembrando também que nós questionamos aí quanto à distribuição dos testes para os municípios, lembrando que Boa Vista também já ficou sem testes porque o estado não repassou o suficiente. E há quase 3 semanas, a Defensoria Pública do Estado conseguiu na Justiça uma determinação para que o governo do estado divulgue diariamente a quantidade de respiradores e leitos de UTI disponíveis para pacientes com coronavírus. Mas até o momento, essas informações ainda não começaram a ser divulgadas no boletim epidemiológico. Vanderleia Ferreira.
Na decisão do dia 25 de maio, o juiz Felipe Sampaio deu prazo de 48 horas para que o Estado cumprisse as determinações da ação civil pública sob pena de multa diária de R$5.000. Na ação, a Defensoria Pública do Estado pediu que todas as informações fossem detalhadas no boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde. O defensor público-geral Estélio Denner fala sobre os detalhes do pedido.
Para a quantidade de respiradores disponíveis para utilização, o número de leitos de UTI, UCI, intermediária que se encontram ocupados, a taxa de ocupação desses leitos e o cronograma de ampliação, qual o cronograma para a instalação de novos leitos, informações sobre materiais, insumos e equipamentos para a proteção individual dos trabalhadores do sistema de saúde, quais os critérios adotados para a testagem dos pacientes com suspeita de Covid-19 e qual a quantidade de testes que a CESAL tem e possui para os próximos 15 dias. Então, isso foi determinado pela Justiça agora, que será justamente obedecido pelas autoridades de saúde do Estado para que a gente possa melhor enfrentar esta pandemia.
Ainda segundo Estélio Denner, a Defensoria já fez várias recomendações ao Estado e a maioria delas não foram atendidas.
A Defensoria Pública, desde o início da pandemia, sempre se mostrou preocupada com algumas atitudes de algumas autoridades em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, em razão disso, a gente procura fazer recomendações periódicas para que esse combate à pandemia seja de modo mais eficaz e rápido. Só que, às vezes, as autoridades não compreendem nossas recomendações e, então, em razão disso, a gente entra com medidas judiciais como de agora.
Na ação, o órgão questionou a falta de transparência nas informações, além de cobrar a divulgação da quantidade de respiradores e leitos disponíveis e ocupados. A Defensoria também exigiu um cronograma da ampliação dos leitos, já que até então mais de 70% dos já reservados estavam ocupados. No dia da decisão da Justiça, obrigando o Estado a divulgar essas informações, nós entramos em contato com o governo e, por meio de nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que a decisão judicial já havia sido encaminhada à Secretaria de Saúde. Como a decisão não foi cumprida, hoje nós voltamos a procurar o governo para saber por que essas informações ainda não estão sendo divulgadas. Mas até o fechamento desta reportagem, não obtivemos retorno. Wanderleia Ferreira, para o Jornal da 93.
Como a Wanderleia falou aí na matéria, que foi finalizada às 11 da manhã, a CESAL não havia respondido até então, sendo que esse foi o prazo máximo que nós pedimos ao solicitar uma resposta. Só há pouco, já fechando o Jornal da 93, nós recebemos essa nota da Secretaria que afirmou que essas informações são disponibilizadas no site da Secretaria todos os dias com o número de pacientes internados, número de leitos e respiradores. Ainda na nota, a pasta respondeu que as informações não estão impressas no boletim epidemiológico ainda porque é preciso fazer alguns ajustes. Assim como não houve ainda a divulgação dos respiradores e leitos de UTI no boletim epidemiológico, o Estado também não cumpriu até o momento com a sua parte para a inauguração do hospital de campanha. Esse também foi alvo inclusive de uma ação da DPE, que resultou em uma audiência de conciliação, onde o Estado se comprometeu a possibilitar a abertura do hospital de campanha na semana seguinte. Até agora, isso também não ocorreu. Por conta dessa demora, como a gente já vem noticiando, o Exército acabou tomando a frente e fechou novas parcerias. E ontem, em audiência, o Exército informou que a área de proteção e cuidados deve começar os atendimentos às pessoas com Covid-19 na próxima semana. Uma das dificuldades era com relação à contratação de médicos para trabalhar na unidade. O governo do estado tinha aberto anteriormente um seletivo para profissionais para atuarem no local, mas para agilizar o processo após um acordo com órgãos de controle, o governo estava também aceitando apenas o diploma como requisito. Nessa semana, a Justiça Estadual atendeu um recurso do Sindicato dos Médicos e determinou que o governo do estado suspendesse a contratação de médicos estrangeiros sem revalidação de diploma no Brasil ou sem o registro do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Na decisão, o desembargador Jefferson Fernandes citou que a contratação de médicos sem diploma revalidado ou sem o registro poderia gerar um perigo à saúde da população. Esse foi, inclusive, um dos argumentos do Sindicato dos Médicos ao ingressar com recurso contra o acordo do governo. Só que ontem, o desembargador Jefferson Fernandes revogou essa decisão após um recurso da Defensoria Pública do Estado. O que acontece agora, você vai saber com o Rafael Lima.
Na nova decisão, o desembargador Jefferson Fernandes deu o prazo de 24 horas para o CRM apresentar a lista dos médicos para atuarem no hospital de campanha, para que assim a unidade comece a funcionar imediatamente. Caso não apresente, o Estado e o Exército estão autorizados a contratarem médicos formados no exterior, sem revalida ou sem CRM. O Conselho deve apresentar à Operação Acolhida uma lista de 58 profissionais médicos com CRM para que passem por treinamento. Esse é o mínimo de profissionais necessários para atender os 80 leitos que serão liberados inicialmente. O defensor público Estélio Denner comenta sobre essa decisão.
O CRM está obrigado por uma decisão judicial a relacionar esses médicos e entregar a relação desses médicos capacitados para que o nosso hospital de campanha possa ser aberto imediatamente após este prazo. Então, eu acredito que o hospital de campanha vai funcionar. Eu apoio os médicos nesse sentido, porque tem que funcionar sim com o pessoal que tem CRM, com todos os profissionais que têm CRM, mas caso a gente precise de mais pessoas trabalhando na área de medicina sem CRM, essas pessoas já estão contratadas e autorizadas por essa decisão judicial do desembargador Gerson a desempenhar também suas funções médicas no hospital de campanha.
Participaram da audiência, além da Defensoria e a Operação Acolhida, representantes do MPE, do Sindicato dos Médicos e também da OAB Roraima. Na última terça-feira, a presidente do Conselho Regional de Medicina, Rosa Leal, conversou com a nossa reportagem. Ela garantiu que já havia apresentado recentemente uma lista com 94 médicos disponíveis para trabalhar no hospital de campanha.
Lei estadual nenhuma pode ultrapassar as leis da União, as leis constitucionais. E a Constituição colocou ao MEC o poder de avaliar diplomas estrangeiros. É a lei de diretrizes e bases da educação quem faz isso. E essa lei, seu artigo 48, ela estabelece que os diplomas de médicos estrangeiros têm que ser revalidados por uma universidade pública. A gente não pode fazer contratações de estrangeiros sem ter certeza de que ele está realmente apto para prestar o atendimento à nossa população. Do contrário, isso vai passar a ser uma falsidade ideológica e vai enganar a população. E esse não é o propósito das entidades médicas de Roraima. A gente quer dar uma saúde digna e não enganar a população.
Rosa Leal também criticou a contratação de médicos sem revalida e sem registro do Conselho.
As entidades médicas de Roraima, CRM, IMED, que é o Sindicato dos Médicos, e a Associação Médica Brasileira de Roraima, se uniram, foram conversar com o procurador do Estado, o Dr. Jean, foi apresentado para ele uma lista de médicos já treinados aqui no Estado, prontos para ir trabalhar no hospital de campanha. Imediatamente, Fábio, até no mesmo dia, disse, vamos abrir agora, saberia agora, porque o médico tem insuficiente. Eu não sei o que está causando esse embrolho todo que não abre o hospital de campanha.
Conforme a Defensoria Pública, o Estado tem 160 profissionais, entre brasileiros e com diploma do exterior, aptos a trabalhar. Eles podem ser convocados pela Operação Acolhida à medida que o hospital de campanha tenha ampliação dos leitos. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Obrigada, Rafael. Uma situação delicada, mas vamos esperar que na próxima semana realmente o hospital de campanha comece a funcionar com esse mínimo de 80 leitos. Meio-dia e 59, vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Na USA Outlet você sempre vive uma nova experiência. E com essa experiência você encontra várias marcas de renome nacional e internacional que te darão orgulho de usar. Reserva, Leves, Jeep, Compra d'Água e várias outras marcas que você só vai encontrar na USA Outlet. Venha se juntar a esse time. Quem ousa, usa. Avenida Ataíde Teve 4626, Tancredo Neves. Telefone 98408-6314. USA Outlet. Entre como um cliente e saia como amigo.
Não deixe seu carro nas mãos de curiosos. Conte com Sergin Direção Hidráulica, uma oficina especializada para manutenção completa na direção hidráulica do seu veículo. Temos bancada de teste, venda de reparos e peças e testes de caixas e bombas hidráulicas. Parcelamos em até 4 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Condições especiais para empresas. Consulte-nos 991-13-0579, Avenida São Sebastião 1329, Santa Teresa. Sergin Direção Hidráulica.
O mosquito quer voltar. Boa Vista não vai deixar. Garrafas, pneus, caixas d'água, vasos de plantas, tudo isso pode acumular água e virar criadouro de mosquito. Eliminando esses focos, você ajuda a proteger sua família contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya. Não esqueça, o combate ao mosquito é de todos os dias. Fique alerta. Prefeitura de Boa Vista. Mais que trabalho, responsabilidade.
Agora a sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções, você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais, você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
É show de ofertas no Big Amigão. Quinta e sexta tem goiabada Palmeirão 1,69. Peito Carré 8,38 quilo. Arroz Tia Maria o quilo 2,98. Bombom Garoto 250 gramas 7,89. Frango Maringá 5,98 quilo. Extrato de tomate Palmeirão 1,29. Leite condensado Itambé 3,19. Biscoito recheado Bom Sabor 89 centavos. Café Três Corações Extra Forte 3,89. É no Big Amigão, no Jardim Floresta.
93 FM, muito mais qualidade no ar.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:03, e conforme os deputados da CPI da Saúde, uma nota fiscal de uma das 3 empresas que forneceram equipamentos de proteção individual para a Secretaria Estadual de Saúde comprova que houve superfaturamento na compra de máscaras. Segundo eles, essas máscaras custaram de R$ 1,45 a R$ 2,40 e foram vendidas por R$ 53,50 para a CESAL. Esses valores que custaram R$ 1,45 e R$ 2,40 foram o custo que a empresa teve ao adquirir essas máscaras e depois vendeu para a CESAL a R$ 53,50 a unidade. O presidente da CPI, o deputado Coronel Chagas, fala que essa nota fiscal é apenas mais uma das evidências de que houve superfaturamento.
A nota de compra dessa empresa demonstra, prova, que eles pagaram apenas R$ 1,45 por máscara. Ou seja, a empresa, se vendesse apenas R$ 15,00, já teria um lucro imenso, mais de 200% de lucro, se vendesse a R$ 15,00. Esse material foi vendido a R$ 53,00, confirmando o superfaturamento nessas compras feitas pelo Estado. Ou seja, se confirmando uma gestão temerária para o erário, e perigosa para o cidadão que tanto precisa disso. Os equipamentos de proteção individual que são necessários para os profissionais de segurança pública, para os profissionais de saúde, estão na linha de frente no combate à pandemia.
Ontem à tarde, a comissão ouviu aí mais um ex-servidor da CESAL ligado a esses contratos. Ele falou sobre a compra de equipamentos de proteção individual por meio de 3 empresas, incluindo a que vendeu as máscaras para o Estado. Ele entregou planilhas, inclusive especificando os itens recebidos por ele, como luvas, máscaras, gorros e aventais, e citou que outras 2 empresas fizeram também entregas irregulares. A CPI da Saúde está investigando aí ao todo 40 processos da CESAL e os trabalhos iniciaram em setembro do ano passado. O deputado Jorge Everton voltou, inclusive, a defender que a comissão já tem provas suficientes para que os envolvidos em irregularidades na saúde sejam indiciados. Rafael Lima.
Deputados que compõem a CPI da Saúde afirmam que já tem material suficiente e indícios de esquemas na compra de respiradores, equipamentos de proteção individual, máscaras, álcool em gel e cartilhas. O relator da comissão, deputado estadual Jorge Everton, disse esperar que os ministérios públicos de Roraima, federal e as polícias civil e federal possam agir no caso das suspeitas de compras superfaturadas e processos ilegais na Secretaria Estadual de Saúde.
Isso é algo que depende da Polícia Civil, da Polícia Federal e da ação do Ministério Público Estadual, Federal e do próprio Judiciário.
Para o parlamentar, toda a população precisa saber que o objetivo da CPI é ouvir todas as testemunhas e suspeitos durante as oitivas e fazer um relatório com as irregularidades envolvidos em empresas.
Até apelamos para que o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Federal, ela haja com rigor. Sabe por quê? Muitas pessoas ficam falando assim, a CPI não vai dar em nada. Ora, já está dando. A CPI já conseguiu cancelar esses processos fraudulentos. A CPI já conseguiu que as ações se voltassem na compra de medicamento e de insumo da forma correta. Então, a parte da CPI que compete à CPI, que é constitucional, todos os membros da CPI estão fazendo. Agora, esperar que a CPI prenda alguém, não, nós não podemos, não temos esse poder.
Quanto aos contratos cancelados devido aos trabalhos da imprensa e também da CPI, o governo estadual economizou ao menos 70 milhões de reais, o que possibilitou que nas últimas semanas a Secretaria de Saúde recebesse materiais básicos e medicamentos comprados a preços bem mais baixos que os praticados em outras ocasiões. Rafael Lima para o Jornal da 93.
E a vacinação contra a influenza por meio de drive-thru vai até amanhã em Boa Vista. Hoje, por conta do feriado, as equipes não estão vacinando, mas amanhã elas estarão atendendo na praça do bairro Cidade Satélite e no Parque Germano Augusto Sampaio, no Pintolândia, das 8 ao meio-dia e das 2 às 5h30 da tarde. Repetindo os locais, serão o Parque Germano Augusto Sampaio e a Praça do Bairro Cidade Satélite, de 8 ao meio-dia e das 2 às 5h30 da tarde. Conforme a Superintendente de Atenção Primária à Saúde, Cíntia Brasil, a ação é para alcançar mais pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e assim atingir a meta de 90% de cobertura vacinal.
Nesse momento, todos os públicos-alvos prioritários da campanha podem se vacinar. A gente chama uma atenção especial para as crianças de menores de 6 meses até 6 anos de idade, pois esse foi o grupo prioritário que teve menor alcance de cobertura, aqui em Boa Vista foi 21% somente. Então chamamos a atenção dos pais para levarem seus filhos. Essa é uma estratégia da Prefeitura Municipal de Boa Vista com a Secretaria Municipal de Saúde para ampliar o acesso à população, para que as pessoas possam se dirigir a esse local e se vacinar, né? O estilo drive-thru, nem precisa descer do carro e já vacina. É importante dizer que se tiver cartão de vacinação pode levar, mas que também se não tiver, isso não é um fator que vai impedir de tomar a vacina. Então nós convocamos aqui novamente esse público-alvo prioritário e novamente reforçamos o chamado às crianças para que se dirijam a esses locais para tomar suas vacinas.
É, só nos primeiros 3 dias da ação, as equipes de saúde imunizaram 918 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha. Ao todo, até o momento, as doses aplicadas para esses grupos somam 41.543. A cobertura, até o momento, é de 55,04%, bem abaixo dos 90%. E hoje, feriado de Corpus Christi e amanhã, ponto facultativo. A Prefeitura de Boa Vista vai manter em funcionamento apenas os serviços essenciais. A Vanderleia Ferreira tem as informações de como vão funcionar os serviços e como ficam aí também a situação das unidades de saúde nesse período.
Os serviços essenciais mantidos pela Prefeitura de Boa Vista são a coleta de lixo domiciliar, serviço de atendimento móvel de urgência, central de atendimento 156, emergência do Hospital da Criança Santo Antônio, Guarda Civil Municipal e Superintendência Municipal de Trânsito. Na área de saúde hoje, as unidades básicas não funcionam.
Amanhã, dia 12, foi decretado ponto facultativo, mas a Secretaria Municipal de Saúde e as unidades de saúde do município, incluindo os postos de saúde, vão funcionar normalmente. Lembrando que aos sábados, 4 unidades básicas de saúde também estarão abertas para reforçar o atendimento à população nesse período de pandemia. Essas unidades são Olenca, Marcelaro, no Caimbé, Délio Tupinambá, no Nova Cidade, Aigara Mota, no Cidade Satélite, e Mariano de Andrade, que fica no Caranã. Aos sábados, esses postos de saúde funcionam das 8 da manhã até 1 hora da tarde com os serviços de consultas clínicas, consultas de síndrome gripal, vacinas curativas e também atendimentos de farmácia. Com relação ao transporte público, nesta quinta e sexta-feira, dias 11 e 12, os ônibus vão circular com 30% da frota e os táxis lotação funcionarão das 6 da manhã até as 8 da noite. Já no sábado, os ônibus vão circular com 50% e os táxis lotação funcionam das 6 da manhã até as 2 horas da tarde. No domingo, dia 14, os ônibus seguem com circulação de 50% da frota e os táxis lotação circulam aí das 8 da manhã até ao meio-dia. Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
Meio-dia e 11, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade, com o apresentador Bruno Pérez. E aqui nós deixamos o nosso boa tarde para você, um bom feriado e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.